Mas talvez eu vos consiga explicar um bocadinho do que é esta coisa do Azure Resource Manager. Para que é que isto serve? Vai ser uma ação one on one. Aquilo é o típico nome, não é? Eu não vou só fazer o mais simples dos simples, ok? Vou começar mesmo pelo mais básico dos básicos, mas depois vou tentar que a coisa aprofunde um bocadinho mais e discutir alguns assuntos que já vão um bocadinho para além daquilo que é só a simplicidade do uso e das funcionalidades do Resource Manager. Típico slide ali com os detalhes. Este é o meu mail, este é o meu Twitter handle. O meu nome é Virgílio Esteves, para quem não viu. Lá no papel. E vamos então falar vamos hoje ver o Azure Resource Manager. Basicamente, se nós pudéssemos dizer assim, de uma maneira muito simples, tipo, em três palavras, aquelas são exatamente as três. Ou seja, é uma layer consistente para fazer gestão de tudo aquilo que está nos nossos recursos do Azure. Okay? Recursos realmente no sentido verdadeiramente lato da plataforma. Ou seja, nós fazemos ou através do portal do Microsoft Azure, que tal como o Jota ali está e já referenciou hoje, de vez em quando tem alguns soluços estranhos, engasga-se, o novo ou o mais novo. O antigo tem algumas coisas que continuam-se a comportar melhor, mas é natural que elas vão sendo migradas de um para o outro. Através da command line são as command line interfaces, portanto, que existem tanto para OS X como para Linux como para Windows, e elas são relativamente consistentes entre todas, não é muito normal haver alguma disparidade entre elas, embora eu hoje por acaso vou chamar a atenção para uma situação que ocorreu recentemente com estas command lines. E depois o Visual Studio 2013 ou 2015 são aqueles que estão mais fully featured para gerir todas estas componentes e todos os serviços que estão disponíveis no Azure para nós. Todos eles usam a Resource Manager API, okay, para depois gerir coisas que estejam ou na cloud ou on-premises, ou seja, conseguimos desta forma fazer um bocadinho transparente a nossa gestão, com a autenticação através da ADFS ou Azure Active Directory. Eu não vou usar a ADFS, mas vou usar Azure Active Directory, e vou chamar a atenção para um pormenor relativamente a isso. Se não chamar, lembrem-me, ok? Porque é mesmo importante. E depois, tudo aquilo que são, depois podemos aceder então aos providers através de REST endpoints, sendo que todos eles respeitam o Resource Provider Contract, que é constante e consistente entre todos os serviços. Ou seja, não há cá grandes disparidades entre eles, nem grandes incongruências, para que tudo possa ser gerido de uma maneira muito simples e prática. Hoje, como vos disse, nós vamos focar algumas coisas diferentes. Vamos focar, primeiro, como é que nós fazemos deploy de Azure Resource Manager. Ou seja, como é que nós usamos o Azure Resource Manager para fazer deployment das nossas coisas. Como é que nós organizamos as coisas e o que é que isso tem impacto na nossa visão dos nossos serviços. E como é que nós controlamos os acessos àquilo que são os recursos. Sejam eles recursos Resource Manager, sejam eles subscrições ou coisas específicas como um próprio website. Perdão. Fazer deploy com o Azure Resource Manager é feito através de templates. Para quem... Quantos de vocês é que estiveram na sessão do Jota ainda há pouco? Jota, tu não contas. Ok. Vocês lembram-se quando o Jota estava a fazer aquele deployment da Logic App dentro do Visual Studio? Aquilo era um template. Okay? Que arranca através do Azure Resource Manager. Ou seja, quando nós no portal novo fazemos deployment de alguma daquelas coisas, okay, aquilo vai através do Resource, do Resource Manager fazer o providing de cada uma das coisas. Okay? É completamente transparente. Para nós, obviamente. Depois, é completamente declarativo. Como aquilo é um JSON, não há grande margem para invenções, não é? Desse ponto de vista. É idempotente, ou seja, nós corremos, podemos correr a mesma configuração múltiplas vezes, que o resultado tem de dar sempre o mesmo, correto? Multisserviço, ou seja, nós podemos aqui fazer inicialização, ou seja, podemos dizer que dentro do nosso deployment existem todos os serviços do Azure, ou seja, podemos arrancar uma storage, uma VM, um website, um Redis Cache, uma web role ou worker role, sim, essas não foram esquecidas, estão lá, ok? A documentação pode estar meio omissa, mas estão lá, ok? É público. Podemos fazer esse deployment em multi-região, ou seja, nós não temos de ter um script se queremos fazer deployment para North Europe, e para West Europe, e para East US e South US. Podemos ter um que faz deployment para todos de uma vez. Ok? Pensem no caso as aplicações estejam geodistribuídas com o Traffic Manager à frente, por exemplo. É um caso clássico da aplicabilidade. E é possível ser extensível. Ou seja, há sempre extensões que vão sendo feitas. SendGrid, por exemplo, tem. Faz gestão de insights de aplicações. New Relic? Esqueci-me agora do nome. New Relic, por exemplo, também tem, ou seja, para além de não ser, são serviços prestados por terceiros, não são Microsoft e continuam a ser possível usar dentro deste deployment do ambiente normal do Resource Manager. Mas antes de avançarmos mais, temos primeiro de estabelecer uma clara base do que é um Resource Group. Qual é que é o conceito do Resource Group? Um resource group é um container, é um agregador para múltiplos recursos, ok? Os recursos podem ser de qualquer tipo, ok? Os recursos apenas podem existir num grupo, num resource group, e mesmo apenas num resource group, ok? Não podem existir em dois resource groups, mesmo apenas só num. Tal como eu já tinha mencionado, se nós podemos fazer deployment de resources em diferentes regiões, obviamente os resource groups podem fazer spam, portanto podem atravessar, podem estar presentes em diversas regiões e usando os diversos serviços. E quando não falava do uso de imperativo, de uma linguagem imperativa ou declarativa, na parte declarativa, isto é efetivamente o JSON que nós colocamos, portanto isto é o schema, qual é que é a content version, que é nesta altura é sempre 1.0.0.0, okay? Não há outra versão. Depois tem quais é que são os nossos parâmetros de entrada, eu depois vou falar ligeiramente sobre eles quando vos mostrar o exemplo, variáveis, recursos e outputs, ou podemos utilizar a forma imperativa através, neste caso, este exemplo é através do PowerShell, mas se usássemos as command line tools seria exatamente o mesmo princípio, porque é exatamente a mesma coisa. Okay? Dúvidas quanto ao que é um resource group? Tudo claro? Sim? Portanto, já falamos do resource group, vamos falar do que é um deployment. Okay? Um deployment é, na verdade, a execução do nosso script de criação de recursos. Ou seja, nós definimos um resource group, definimos os templates para a criação das coisas e um deployment é uma execução desse template. Esse template existe dentro de um resource group e essa execução corre dentro do resource group e apenas dentro de um resource group. No entanto, nós não temos de ter só um deployment. Nós podemos ter nested deployments, ou seja, nós podemos ter um deployment de peças muito pequeninas e depois ter deployments de conjuntos de peças maiores, ok? Eu também tenho alguns slides sobre isso. Portanto, começando já com a coisa mais simples do mundo, que é fazer um Hello World, não é? Vamos usar PowerShell para começar. Oi? Não é Lockar. Lockar não é uma boa ideia. Ora então, deixa-me então aqui arrancar o PowerShell. PowerShell. Não, eu já aplico ali. Só estou a arrancar é o... É a componente gráfica. Porque a componente gráfica arranca depois de arrancar o PowerShell Command Line. Portanto, fica um bocado mais complicado de usar. Portanto, vocês conseguem ler o que lá está escrito? É? Ok. Então é assim. Primeiro, quem é que já usou o PowerShell? Ok. Quem é que usa esta versão e não a consola? Ok. Eu achei que era mais fácil aqui do que meter na consola, que é só por isso. Achei que era mais fácil de ver. Portanto, não era bem aquilo. Portanto, Azure Account. Isto é a primeira coisa que nós temos de fazer. Na verdade, o que isto vai fazer é pedir-nos as nossas credenciais para logar. E depois temos de fazer, nesta altura, ainda temos de fazer switch para qual é a versão do gestor de recursos que nós queremos usar. Porque continua a existir a versão anterior e a versão do Azure Resource Manager. Portanto, temos de fazer switch do Azure Mode. Okay? Quais são as opções? Azure Service Manager, que é o que existe, que é a versão que existia até agora, ok? E a partir de agora o Azure Resource Manager. Okay? E a partir deste momento já passamos a ter aqui depois disponíveis aquilo que são os commandlets para fazer a gestão das nossas subscrições. Eu vou já aqui fazer select de uma subscrição. Select Azure Subscription. Isto é uma subscrição que tem alguma margem para brincar. Depois vamos. Como é que criamos um Azure Resource Group? New Azure Resource. Exatamente. É por causa dele ainda não ter feito o switch. Agora, quando fizer o switch, eu vou correr já F5. Ele vai abrir aqui uma janela deste lado, que é o pedido das minhas credenciais. Esperemos que isto hoje não tenha muito lento o acesso ao portal. Já sei que hoje de manhã houve aí um hiccup nos deployments. Que acho que os deployments estão a arrancar. Não estou a falar do teu. Por acaso não estou a falar do teu, mas houve... Sim, exatamente. Houve aí um hiccup qualquer. Vens? Voltas? Não voltas? Acontece.
Não há recursos, não
estou
a
algo.
Não tens uma janela à espera?
Não, ela está aqui à espera. Não, janela já não, janela só tens aquela primeira.
Está ali embaixo, lá direito, não tem nada a ver com a sombra.
Qual?
Com o ícone do Visual Studio?
Desculpa. Não, aquilo é o code.
Ok.
Pronto. Isto aqui são as subscrições todas que eu tenho, basicamente há um warning. Exatamente a dizer que este commandlet vai desaparecer, ok? Aquele switch Azure Mode, quando se retirar de uma vez o Service Manager. Portanto, neste momento... Já perdi o rato outra vez? Ok. New Azure Resource Group. Ok? Portanto, vamos criar um Resource Group. Temos de lhe dar o nome. Okay? Vamos lhe chamar Hello World, por exemplo. Parece um bom nome. Temos de especificar a location. Eu vou usar North Europe. Vou só dizer, cria lá isso, mesmo que já lá esteja. Eu acho que não tenho isso. Não, acho que não tenho nenhum criado, mas poderia acontecer. E agora vamos criar um Azure Resource Group. Azure Resource Group Deployment, aliás, menos name, Hello World Demo, menos Resource Group Name, que é este que nós criamos aqui, okay? Fazer copy-paste. E depois eu vou carregar aqui um ficheiro, que eu já vos vou mostrar, que é este ficheiro aqui. É um ficheiro em JSON que tem umas coisas fenomenais, ou não. Isto é, não tem nada de especial. É uma coisa, é aquele, lembra-se aquele exemplo que, estava lá, que eu vos coloquei ali no PDF? No PDF, no PowerPoint? Acho que o ecrã está todo escuro, fica um bocado complicado. Vocês conseguem ver em ecrã escuro? Okay. Pronto, basicamente aqui está o endereço do schema. Aqui é a varchar aquela que eu mencionei, que é 1000. Parameters é, basicamente, são quais é que são os parâmetros de entrada. Ok? Que coisas é que eu posso pedir ao utilizador. E eu já vos vou mostrar a seguir um template que tem valores. Ok? Que tem linha de valores nos parameters. Variables são coisas que nós queremos localmente, que podem ser compostas usando várias expressões com os parâmetros de entrada, por exemplo. Okay? Os resources é efetivamente que resources é que nós queremos fazer dentro deste deployment. Okay? Queremos usar dentro deste deployment. E os outputs é qual é que vai ser o resultado da execução deste deployment. O nosso vai ser um result muito parvo, do tipo string que diz hello world. Okay? É simplesmente para vocês perceberem um bocadinho qual é a estrutura desta coisa. Ou seja, eu só tenho de vir aqui e colocar isto / hello world JSON. Corremos isto novamente, agora com aqueles dois parâmetros. Aqueles dois novos commandlets, aliás. E agora tenho aqui a janela deste lado, agora sim. Estava aqui à espera. Esperamos mais um bocadinho outra vez. Para não perdermos o apetite. Só para vermos o resultado, o output aqui. Ou seja, se tudo correr bem, se os astros se alinharem, vamos ter Hello World. Esperemos nós. Sim, basicamente, ok? Onde é que está a sua coisa? Succeeded. Ok. Estava difícil, é? Result tipo string hello world. Não estava fácil hoje, é? Por acaso isto hoje está um bocadinho lento, tá, com efeito. É? Já está, pronto, podemos ir embora. Não? Não. Então, vamos mostrar uma outra demo. Okay? Vamos fazer uma outra demo, que é... Vamos criar uma storage account. Vamos fazer alguma coisa de um bocadinho mais útil do que esta coisa que a gente teve ali a fazer. Okay? Mas esta vez, recorrendo à command line interface. No entanto, eu já sei que esta command line interface vai falhar. E eu vou-vos explicar porquê. Okay? É um problema nas tools. Que já está reportado, já está a ser corrigido, ainda é bug fix e não foi posto, mas já sabe o que é que é. É apenas um problemazinho na estrutura que alguém se esqueceu. Acontece. Portanto, Azure SDK. Command. Azure Command. Acho que comento. Pronto. Pronto. Lá voltamos ao nosso ecrã, ao velhinho, não é? Aquele ecrã preto que todos nós adoramos. Portanto, para quem é que já usou as Powerline Command, os Powerline Tools? Portanto, basicamente, quando nós escrevemos Azure, se as coisas estiverem instaladas corretamente, nós recebemos os parâmetros todos que podemos ter. Eu tenho a última versão, que é 0.9.3. Cometi a barbaridade de fazer uma coisa que nunca se faz, que é atualizar no dia anterior. Estão a ver a linda porcaria que foi. Esta versão deixou de funcionar um parâmetro específico, ele vai dar o erro e eu vou-vos explicar porque está aquele erro. Quando instalarem, façam o install, existe, se procurarem, aliás, façam o install da versão 0.9.2. Okay? A versão 0.9.2 está a funcionar corretamente. Eu ontem já não consegui fazer o rollback para essa versão. Basicamente, aquilo que nós fizemos há bocado nos PowerShell Commandlets, para fazermos aqui nas command lines, começaríamos por fazer Azure Login. Há uma diferença entre este login e o outro login de há pouco. Okay? No com o PowerShell, o login pode ser feito com, a nossa, com qualquer account, seja ela de organização ou seja ela um Microsoft account. No caso das command line tools, só funciona se for uma organizational account. Se não for uma organizational account, esqueça. Ou seja, se não tiver na Azure Active Directory, não há nada para ninguém. Ok? Não dá mesmo para funcionar. Portanto, eu vou aqui copiar aquela uma que eu criei, só para não estar a escrever isto tudo. Portanto, sou um gajo com uma criatividade sem precedentes, como dá para ver. Aqui a password. Authenticating. Isto é aqui uma coisa a rodar. Pois, se calhar convinha era que eu metesse a password bem, não é? Sim. Agora fiquei. Ok? Portanto, já estamos autenticados. E no outro lado, nós fazíamos switch Azure Mode. Neste caso, nós fazemos Azure Config Mode ARM. Conseguem ver aqui? Portanto, ARM é Azure Resource Manager. Ok? Portanto, a partir deste momento, ao fazermos isto. Já passamos a estar ligados naquele modo, ok? Portanto, para fazermos aquilo que fizemos lá do outro lado, faríamos Azure Group Create menos N o nome, ok? Nome menos L a location, ok? Isto é exatamente aquilo que está lá do outro lado, só com uma sintaxe das command line, ok? Nada do outro mundo. Okay? Eu posso criar isto. Deixa-me só meter aqui um nome decente. CLI demo. Só para vos poder mostrar o erro que dá. Okay? E depois Azure Group Deployment. Deployment, está certo. Create menos N. É menos N. Deixa-me só ver aqui. A minha cábula. Aliás, não. Por acaso, neste caso, não é. É menos F. E isto é path. Portanto, é aquela path daquele fecheiro que nós tínhamos. Do nosso JSON. Isto barra 1-hello. World JSON menos G, o nome do resource group, que é CLI demo menos N. Aliás, esta não é neste, peraí. Não é este, não é. É com o outro, porque senão aquele não vai dar. Menos 2 new. Menos 2 new storage account JSON. Eu já vos vou mostrar este. menos N storage account. Basicamente, eu já vos vou mostrar aquele JSON e mostrar-vos o que é que ele está. Oi? É menos G. Mas eu apaguei o... Apaguei. Exato. CLI demo. And storage. Foi que eu estava há bocado, apaguei aquilo sem querer. Basicamente, neste caso, ele está-nos a pedir, a diferença deste script para o outro, ok? É que ele está-nos a pedir um parâmetro para nós criarmos. Okay? Eu vou criar aqui um CLI ferraposo demo. Ele vai tentar criar aquilo. Mas ele vai dizer que há aqui um content invalid no JSON de configuração, não falta nada, isto está errado, okay? As command line interface, as command line tools estão erradas, já está na lista a correção disto, portanto vai sair em breve. Vocês se apanharem isto, não são vocês que estão a fazer nada de errado, é mesmo a tool que as command line tools estão erradas. Por isso é que eu vou-vos mostrar, ou seja, isto era para tentar fazer-vos um bocadinho um mapeamento daquilo que tínhamos em PowerShell e daquilo que temos na command line. Agora não vos vou amassar com a escrita, como vocês, senão vocês daqui a nada estão a dormir. Portanto, eu já aqui tenho exatamente a mesma coisa escrita em notação de PowerShell, ok? Portanto, arrancar a minha subscrição, vou criar aquele resource group, executar aquele fecheiro, vamos lá embora. 5. Desculpem, tenho a janela deste lado. Estava a me esquecer. Outra coisa importante que é, se vocês tiverem definida two-factor authentication, ok? Tu já sabes o que é two-factor authentication? Alguém que não saiba? Ok. Portanto, se tiverem definido two-factor authentication, com que modelo for, seja confirmações por SMS, envios de código por e-mail, smart cards, o que é que seja, o fluxo entra aqui normalmente, ok? Isto é a validação da organização. E enquanto aquilo está ali a executar, eu já vos mostro o resultado, vou-vos mostrar o que é que está dentro daquele deployment, ok? O que é que está dentro deste deployment? Está aqui a dizer, ok, nós recebemos parâmetros, que são três parâmetros. Um é o storage account name, que é do type string, que foi aquele que ele pediu, lembra-se? No command line interface, aliás, ele entra tanto aqui... Também está a aparecer aqui storage account name from template, ou seja, eu tenho de dizer. Eu vou-lhe chamar. Só que lhe vou chamar uma coisa qualquer. Deixa-me ver aqui o que eu tinha aqui para o outro. Porque eu tenho aqui isto a ir buscar já com outro nome, com um nome específico. Deixa-me ver aqui o que é que eu tenho tido. Source lock. Vamos chamar-lhe o mesmo que temos estado a chamar. Acabou. Arm V Raposo. É aquilo que eu tenho estado a chamar, não é? É. Arm V Raposo. Portanto, está ali a carregar as coisas. E vamos voltar então ali ao template. E então dizemos, ok, podemos especificar o storage account type, que é do type string. E tem estes valores. Estes valores são os valores permitidos, ou seja... isto tem a ver com a forma como existe a redundância das storage. Okay? E porquê é que ele não pediu este parâmetro? Porque nós dissemos, ok, o default value é este. A mesma coisa acontece para a location, é uma string, os allowed values são estes. Este é o default value que foi especificado. Se vocês repararem numa coisa aqui, que eu vos vou chamar a atenção, o resource group está criado na North Europe. Isto quer dizer que toda a metadata dos deployments vai ser guardado na North Europe. Mas, aqui, se vocês repararem, eu tenho o West Europe e o West US. Nem sequer permite estar a meter North Europe. Ok? Ou seja, quer dizer que eu, quando vou dizer aqui nos meus resources, eu digo assim, olha, eu quero criar, são resources, é do type Microsoft Storage, Storage Account, okay? O nome é o valor que estiver no parâmetro Storage Account Name, okay? Daquele parâmetro de entrada, a API version é esta, que é 2014, dezembro, dia 1, preview, a location é o parâmetro que nós passamos, ok? E as properties é que o account type é aquela storage account type que nós vimos lá em cima. Ou seja, existe uma interligação entre aquilo que são os nossos parâmetros de entrada e aquilo que são as transformações. O mesmo pode acontecer aqui nos outputs. O output que nós tínhamos há bocado era bem estúpido. Não é? Aquilo não nos acrescentava valor nenhum. Agora, se nós podemos dizer assim, ok, o output é uma storage account info, é um objeto... E eu vou fazer referência, ok, concatenando Microsoft Storage, Storage Account, com o Storage Account Name, ok, que eu especifiquei na entrada. Vou usar o provider, ok, o provider do Storage Account e API version, e vou ter acesso ao objeto. Ou seja, eu vou ter acesso ao objeto que foi criado pelo deployment. Okay? Ou seja, neste caso, olhem aqui o objeto todo. Ou seja, eu mandei criar o deployment e tenho acesso a um conjunto de informação sem ter de ir à procura dela. Porquê? Porque me preocupei em trazer essa informação para fora. E isto dá para fazer mais e mais e mais coisas, ok? Que coisas é que dá para fazer? Vamos aqui à apresentação para vos mostrar. Podemos usar vários template language expressions, ok? Base64 encode, concats, copy index, atenção que este copy é mesmo copy, okay? Ele copia tudo. Ou seja, nós podemos dizer, olha, copia-me um recurso de um lado para o outro e ele, na verdade, copia o recurso e coisas estejam ligadas a ele. Okay? E buscar as chaves de storage, fazer paddings, e buscar os parâmetros, fazer acesso a providers, fazer referências para recursos específicos, para fazer link de uns recursos a outros, e buscar o resource group em que estamos nesta altura, o resource ID que foi atribuído, qual é a subscrição, qual é o valor de variáveis. Okay? Achei que tem aqui uma nota no GitHub. Isto é o GitHub do Ryan Max. Ele tem lá vários exemplos de como fazer uso de várias destas coisas, ok? Destas pequenas coisas. Usar uns parâmetros, usar outros. Fazer uso de cada um destes templates, ok? Depois, se quiserem, eu volto a colocar o meu nome do fim, ou venham falar comigo, eu posso-vos dar o link sem problema. Ok? Coisas que, para além destas coisas mais simples, que sejam cenários mais avançados. Imaginem o que é fazer... Usar extensões, né? Recursos, extensões para ser outro tipo de recursos, e dizemos, ok, eu quero fazer deployment de uma virtual machine, mas quero que, para além disso, quando a VM estiver up, que executes estes scripts do Puppet ou do Chef para fazer deployment de outras instâncias da nossa aplicação, da pré-configuração daquilo que nós quisermos para configurar a nossa farm. O mesmo acontece, como por exemplo, podemos trazer app services e mandar fazer automaticamente web deploy. Fazer de provisioning de uma SQL database e puxar logo backpacks para cima dela. Okay? Ou seja, tudo de uma só vez, como uma unidade, como um todo. Fazer cópias de coisas de um lado para o outro, que já tinha mencionado há pouco. Fazer nest tipo templates, ou seja, templates que chamam outros templates. Usar patterns de new or existing, ou seja, se for uma coisa nova, então faz isto, pede estes parâmetros, se não for, então escolhe outro. Sendo que isto aqui ainda tem muito caminho para andar, ok? Isto é claramente o segmento mais cru do Resource Manager nesta altura. Vou-vos mostrar Elasticsearch. o Trent, que é um MVP da Azure, fez um deployment maluco, absurdo, deste Elasticsearch. Para quem se lembra na keynote, o Luís mostrou como fazer aquilo, ou melhor, falou neste Elasticsearch. Eu vou-vos mostrar o que é que isto é por dentro, porque tem um exemplo claro daquilo que são os nested deployments, desculpem. Onde é que está aqui? Azure Deploy. Deixa-me abrir. Aliás, eu até vos vou abrir isto com o Visual Studio. Aproveito e mostro-vos que já estou dentro do Visual Studio. Ok? Ou seja, o Visual Studio, com a versão do Azure SDK 2.6, já tem aqui, deste lado, se vocês virem, já tem aqui todos os conjuntos de coisas que nós podemos usar, okay? Para nos ajudar a escrever. Tem aqui, neste caso, deixa-me encolher esta coisa aqui, já cá tem algumas das coisas que nós podemos colocar. Eu estava a ver se tinha aqui algum que... Não, mas eu abro aqui um para vos mostrar um exemplo de uma coisa que ele vai alertar. Por exemplo, estão a ver aqui este Squidgelist? Basicamente ele diz, ah, e tal, opa, tem de ser um destes tipos. Nós sabemos que string com maiúsculo e com minúsculo é exatamente igual ao litro, mas pronto. Alguém se esqueceu de mudar e dizer que aquilo também é um valor aceitável. No entanto, por exemplo, os resources type, eles já... Type, não sei o quê. Ah, o type é só válido aquele. Não, não é nada. Pá, a coisa ainda está... É um work in progress. Ok? Há coisas que... Isto é um helper, mas ainda não está... Ainda está longe de estar fechado. Ok? Mas ajuda um bocadinho a perceber, a fazer as nossas coisas. Por exemplo, eu aqui vou à procura dos... Onde é que ele... Aqui... Que esteja a usar outra parte. Isto são os nodes. Isto são os tamanhos. Massa nodes, admins, prefixos. Ok. Isto são outros templates. Ok? Ou seja, por exemplo, se nós quisermos aceder ao master template, eu posso-vos abrir aqui. Está aqui, eu tenho aqui também, que é, acho que é este. Este tem a configuração para os resources específicos da master. Ou seja, nós dividimos cada coisa no seu bloco, controlamos cada peça individualmente e depois podemos juntar as pequenas peças como se estivéssemos a montar um Lego. Ok? Essa é a ideia, é simplificar também este processo. Que às vezes pode ser um bocadinho mais complexo do que o que parece. Aquilo que todos estes parâmetros todos de entrada que nós tínhamos aqui no início, esta quantidade de parâmetros todo, se nós viemos ao portal, e eu vou abrir agora aqui o portal novo, entenda-se, eu acho que nem preciso só para autenticar, entretanto, já está autenticado. Aqui neste endereço, que foi, por exemplo, o Luís mostrou hoje, aquela questão de podemos fazer o deploy, ok? Quando nós fazemos deploy to Azure, ele vai nos levar para o portal, né? Para o portal novo. Temos aqui todo o schema, ok? Temos aqui save. E depois aqui temos todos os tipos de parâmetros. Seja, as regiões, quais é que são... Mas aqui não há suporte para o new or existing. Ok? Isso ainda não está aqui. Há de estar futuramente, esperemos que não seja daqui a muito tempo, mas ainda não está. Ok? Se mandarem fazer o deployment direto, tudo bem, conseguem controlar isso. Através do portal ainda não. Ok? é uma pequena chamada de atenção que convém fazer. 15 minutos. 20. Bem, ou seja, nós, como é que fazemos a organização de recursos no Resource Manager? Através de Resource Groups, através de Link de Resources e através de Tags. O que é que são cada coisa delas? Ou melhor, como é que normalmente aplicamos cada coisa delas? Normalmente nós olhamos para uma coisa como sendo centrada na aplicação. Ou seja, nós temos, eu vou fazer deployment desta aplicação e esta aplicação precisa deste recurso e deste recurso. E está feito. Okay? Isto é uma maneira de olhar para a forma como fazemos os deployments. Mas há outras coisas. Há outras maneiras de olhar em vez de ser baseado na aplicação, poder ser baseado na tier. Ou seja, eu tenho um deployment script, tenho um deployment para fazer a tier database, a tier de web e a tier de VMs, por exemplo. E depois temos sobre isso um parent template que gera esta parte toda, okay? que gera as relações entre eles e como é que elas se referenciam entre umas e outras. Outra coisa ainda é nós podemos ter, seja, por tier e cada um no seu resource group. Okay? São diversas maneiras de abordar o mesmo problema. Às vezes depende muito do problema em questão. Normalmente, mais entre este modelo e este modelo a variância, se calhar não tanto nos outros, a não ser numa questão muito simples, não é? Tipicamente vamos afetar um destes modelos mais complexos. Podemos ainda fazer tagging dos recursos. Ou seja, associar pequenas etiquetas de pares-chave valor aos nossos recursos ou a resource groups. A taxonomia presente subscription-wide, ou seja, atravessa todos os recursos. Ou seja, uma coisa que seja o Bob, é o Bob em todo lado, okay? Significa a mesma coisa, tem a mesma significância, e cada recurso pode ter no máximo 15 tags. Okay? Imaginem exemplos, coisas que podemos fazer. Fazer tag aos recursos por environment. Isto é um recurso de dev, é um recurso de teste, é um recurso do ambiente de produção. Qual é que é o rol que este recurso desempenha aqui? Faz cache? São mecanismos web? São databases? A que departamento é que este recurso pertence? Quem é que é a pessoa responsável por este recurso? É se aquilo correr mal, a quem é que vocês telefonam? Espero que nunca seja o meu. Como é que nós podemos usar tags? Okay? Como é que nós podemos tagar recursos? Eu vou usar as command line tools, ok? Porque aqui funcionam bem, sem problemas. Portanto, voltamos aqui às nossas command line tools. Group. List. Ou seja, isto são as coisas todas que eu aqui tenho criadas, ok? E vamos aqui, por exemplo, eu queria a storage account, não queria. Vamos, por exemplo, dizer aqui, ok, que esta ARM vRapose Demo tem, vamos adicionar-lhe uma tag. Portanto, em vez de Azure Group, 7-T e a tag que vamos colocar, imaginemos que chama-se Production. Menos N e o nome que é ARM V Raposo D. Ok? Já está? Ou seja, imaginem que nós fazemos isto a um conjunto de outros processos, não é? Se nós quisermos dizer, ok, eu quero saber onde é que os meus recursos todos que têm uma data tag associada. Portanto, Azure Group, List, na mesma, menos T. E qual é que é a tag que vocês querem procurar? Ou seja, ele vai-me dizer, ok, nisto tudo, este é o recurso que tem aquela tag. Ok? Esta tag, ou se nós procurarmos, o recurso pode ter até 15 tags, portanto, pode aparecer não só esta, mas aparecer um conjunto delas. Ok? Boa? Fácil. Ok? Entretanto, também era giro que começou a mostrar-se o que é que acontece para aqui, não é? Um gajo só estar aqui a levar com Porsche e linhas de comandos e quando há aqui um. Quando até aqui há um portal que até tem um aspecto bonito, não é? Portanto, vamos aqui aos resource groups. Se vocês virem, estão aqui os nossos resource groups todos. Por exemplo, se viermos aqui o ArmV Raposo Demo. Nós vemos que temos aqui a storage account, ok? Que mandámos criar. Se viermos aqui nas all settings. Já alguém disse isso hoje, não foi? Às vezes acontece. Epá, não. Já vens tarde. Ainda não era aí. Uhum. Disse Carlos. No tags, pronto. Ele lá deve ter as suas razões. É uma boa pergunta, não é? E ela aparece tal como procuras nas outras coisas. Para o bom e para o mau é. Para o bom e para o mau é. Okay. Ela está lá.
Experimenta listar outra vez todas.
Está lá.
Pá. Já, online fizesse mais coisas do que o
já não foi, já não seria, não senhor. Eu já tive uma ainda há recentemente com domain names. Com o portal não funcionava, nenhum dos portais dava para remover, não dava para adicionar, por PowerShell ou com online funcionava, que era uma maravilha.
E se adicionares o meu portal, aparece aqui no
portal? Boa pergunta. Vamos experimentar, senhor, porque parece uma excelente ideia. Tag Fubar, parece-vos bem? Parece-me
espetáculo. Aí estás a dar chave de valor.
Sim, mas ele devia ter.
Pronto.
Aquilo é um igual, não é? Mas a questão é que as tags não têm necessariamente de ser uma chave, um par chave-valor, ok? No portal é que tem de ser. E esse é que é o problema. Claramente. Para ele tirou outro, ok? Eu disse que só queria que ele colocasse aquela. Pronto. Já sabem, se meterem só uma tag sozinho não aparece no portal. Ok? Por acaso nem tinha lembrado de vir aqui ver se aparecia só a simples. Normalmente, quando nós estamos a tagar por processos de command lines, tipicamente vai direto só a indicação. Portanto, recomendação environment igual àquilo que quiserem. Ok? Portanto, falta ver a parte do controlo, ok? Eu já não tenho muito tempo, tenho para aí 5 minutos, na melhor das hipóteses. Portanto, vamos ver esta parte relativamente rápido. Também não é muito complexa, ok? É relativamente simples de perceber. Portanto, nós podemos atribuir, fazer controlo baseado em roles, ok? Podemos aceder a logs de auditoria e podemos fazer lock a recursos, ok? Vamos ver cada um deles. Como é que eu faço, o que é que o role, o role-based access control permite fazer? Permite filtrar, aumentar a granularidade dos acessos que nós atribuímos a cada um dos nossos recursos. Eu disse 5 minutos há um minuto atrás, portanto está mal. Portanto, permite para quem já usou, quem é que já teve de fazer permissões ao nível dos acessos às subscrições ou aos recursos das subscrições? Não? Havia no princípio dos tempos, existiam duas coisas. Muito nível ou nível nenhum. Era mais ou menos isso. Hoje em dia já existe o muito nível, o quase muito nível, o assim assim e o pronto. E o nada. Ok? Ou seja, neste caso permite descer, mas era sempre ao nível da subscrição. Nós aqui estamos a descer um nível mais abaixo. Ok? Já vos vou dar um exemplo. Elas podem ser atribuídas a utilizadores, a grupos ou a principals do serviço. Portanto, principals são identidades que têm acesso à quantidade dos serviços como um todo. E há um conjunto de built-in roles que já estão disponíveis e que já estão caracterizadas. Conceito-chave aqui. Role definitions definem um conjunto de permissões, ok? Permissões de leitura, permissões de escrita. Podem ser usadas em múltiplos assignments, ok? O que é que são assignments? É a associação entre utilizador, grupo e um data scope. Ou seja, naquele resource group, quais é que são as permissões deste utilizador. Ok? E são sempre herdadas. Ou seja, se tivermos definições ao nível das subscrições, mesmo que nós limitemos ao nível do recurso, nós vamos ter sempre as permissões da subscrição. Ok? Ou seja, é sempre um somatório delas pelo maior acesso que tivermos. Ok? Ou seja, por exemplo aqui, podemos ter definição ao nível da subscrição, contributors, owners, readers, ao nível dos resource groups ou a nível dos próprios recursos. Ou seja, podemos definir características diferentes para diversas pessoas. A granularidade é garantida através dos URIs. Ok? Subscrição, qual é que é o ID, e se terminar aqui, então as permissões são dadas ao nível da subscrição, se terminar aqui são dadas ao nível do resource group, se for ali ao fundo é relativamente a um recurso, ok? Muito, muito rápido, role-based access control, vamos voltar aqui ao PowerShell, eu vou-vos abrir aqui mais um script. Basicamente, o que nós vamos fazer é, eu vou buscar um Azure ID User, que é mais um daqueles que eu criei, ok? Este chama-se Foo. Vou-lhe dizer, vai buscar este resource group, faz um new role assignment, diz para atribuir a este utilizador, a role de contributor sobre este recurso, ok? Portanto, eu vou só correr estas linhas. Eu estou com a parte que vos pode parecer estranha de estar a fazer double screen, é porque se eu faço share screen, isto vai ser o fim do mundo, porque eu tenho uma resolução tipo 2400 ou uma coisa assim do género, e então fica-se um bocado complicado. Aquilo vai ficar assim, os chineses. Então, basicamente, ele neste momento aqui diz, ok, user principal name, são estes detalhes todos, este é o e-mail dele. Nesta subscrição, naquele resource group, naquele provider de autorização, ele passou a ter a role de contributor. Ou seja, imaginem isto para dar acesso a alguém que vá fazer uma manutenção, por exemplo, num vosso sistema de base de dados. Ok? okay, um SysDBA qualquer que vocês contrataram para fazer uma verificação do vosso sistema e se há alguns indexes que se calhar nós podíamos otimizar ou se há ali alguma coisa que nós podemos mexer. Nós podemos grant a ele temporariamente permissões, ok? Ele faz o que tiver a fazer e depois nós, ok, está terminado, então fazemos lá a remoção do assignment. Ele diz, ok, tens a certeza que queres tirar isto? Quero sim, senhora. Quando acabar, a partir deste instante, o user já não tem acesso ao recurso ao qual nós demos acesso. Okay? Ou seja, é muito fácil contornar esta questão de os acessos temporários sem ter de dar acesso à subscrição como um todo. Audit logs. Basicamente, tudo aquilo que acontece, leituras, todas as ações, tudo que é leitura, escritas, deletes e tudo, é tudo guardado. Tudo. É tudo guardado numa localização central e a formatação é uma formatação comum. Eu vou-vos mostrar como é que é. Ou seja, eu tenho aqui mais um script PowerShell. Chegou o senhor que adora isto e come isto ao pequeno almoço. Olha a hora. Portanto, vamos dizer, ok, vai ao grupo log, naquele resource group, dá-me tudo aquilo que aconteceu nos últimos 60 minutos, ou seja, começou há 60 minutos e terminou agora, é mais ou menos o tempo da sessão, portanto, é expectável que tenhamos lá alguma coisa. Ok? Então aqui, tudo aquilo que se foi passando ao longo da última hora envolvendo este recurso, okay? Todos os processos, ou seja, imaginemos, desde que eu dei a permissão para o utilizador aceder àquele recurso até eu tirar, eu consigo aceder a toda a informação do que é que se passou e consigo extrair esta informação, fazer uma análise, ver se houve alguma coisa anormal que aconteceu. Okay? Pensem que isto já começa a dar para fazer muitas coisas engraçadas. Okay? Ou pelo menos olhar para o sistema e olhar para a nossa manutenção de sistema de uma forma diferente, ok? E permite-nos fazer uma análise mais rápida e mais concreta daquilo que se vai passando. Resource lock. Porquê que o resource lock é importante? Porque os acidentes nunca acontecem, pois não? Lá agora, né? Nunca nenhum de nós fez a geneira. Nunca ninguém apagou um dado que não devia, pois não? Nem um ambiente de produção. Nunca calhou a ninguém, pois não? Não. Às vezes é o demónio. E serve exatamente para isso, ok? Permite aos administradores criar políticas que previnem ou escritas ou remoções. Ou seja, é possível fazer resource lock com um lock level específico sobre um dado scope. Sobre um dado recurso que nós vamos reforçar esse lock. Esse lock level, neste momento existem dois, ok? Cannot delete e read only. Ou seja, read only nós não temos escritas, cannot delete podemos escrever, mas não podemos apagar. O scope é o realm, portanto é o âmbito sobre que nós vamos colocar, este lock. É expresso como um URI. E pode ser colocado ou sobre o resource group ou sobre um resource propriamente dito. Quão difícil é fazer isto? Vamos ali outra vez ao nosso PowerShell. Abrir o nosso último script. Basicamente nós dizemos, ok, eu quero um resource lock, especifico qual é que é o level, qual é que é o lock name, qual é que é o resource name onde quero fazer, qual é que é o resource type, qual é que é uma nota sobre aquilo que nós estamos a fazer, é sempre uma boa prática, e qual é que é o group name. Portanto, end home, isto também é mesmo a última já, portanto. Ok? Queres mesmo criar o lock? Quero, sim senhor. Se vocês virem aqui, deu ali um erro. Que é, ele diz, ah, eu não posso criar só que o read-only. Ok? Este aqui, onde é que está ali? Está atrás. Está aqui. Isto porquê? Porque apesar de estar na documentação e saber que isto vai estar disponível, nesta versão ainda não está. Ok? Mas vai estar muito, muito em breve. Ok? Só para vocês tenham a noção que isto vai estar disponível, porque são os dois formatos que tipicamente são necessários. Aqui já cá está o outro lock. Ok? Se eu agora vier aqui e fizer Get Azure Resource Lock. Ele diz, ok, eu tenho um Product Resource Group Lock sobre aquele recurso em específico. Okay? Como é que nós apagamos? Eu só vou apagar é o Product Resource Group Lock, é este. E a partir deste... Okay. Como assim? Como assim não encontras block name? Azure Resource Lock. Olha que giro. Está bem. Esta está boa, está. Então onde é que está aquilo? Pronto, este também não está a funcionar. Pois, you can do no hard. O que vai ser giro para apagar aquilo agora? Ui!
Tu não tens um gajo
que estava a funcionar.
Fala com ele.
Pois, é bem possível. Por acaso,
vocês já são mesmo.
Ok, tenho de ver. Epá, depois resolves um problema de DNS, tornas-te quase. Portanto, pá, call to action, man, dê uma olhadela nos templates, naquilo que dá para fazer. github.com/azure/azure-quick-start-templates. Basicamente estão lá arrotos. Esta é a página do GitHub dos exemplos que o Luís falou hoje na página do Azure. Ou seja, se forem à página do Azure e procurarem lá no Community Templates, na verdade, depois aquilo é uma lista dos que estão aqui. Há mais um bocado de exemplos no GitHub do Ryan. E a documentação está disponível aqui, na página do Azure. Os detalhes todos, depois, se vocês quiserem, eu posso também passar o link. Microsoft Virtual Academy. Só tenho, honestamente, um recurso que eu recomendo. Perdão. Que eu recomendo dar uma olhadela. Que é um jumpstart de DevOps, ok? Todos os outros recursos não focam ainda o Resource Manager. O Resource Manager é algo ainda muito, muito novo, muito novinho, ainda tem muita coisa aqui para andar na Virtual Academy, certamente aparecerão ainda muitos cursos sobre isto. Experimentem Azure, Visual Studio 2015 RC, aquilo que era aquele ícone lá em baixo é esta coisa, Visual Studio Code. É um companheiro presente e dos bons. Eu reparei que também usas, não é, Jota?
Tenho instalado. Visita entre o Code e o
Sublime. Eu dou comigo nessa dificuldade, sendo que o Sublime é free, mas só com dadas restrições, e este não é. Portanto, dúvidas, críticas, ataques pessoais e outros, ou podem acordar também. Obrigado. Eu vou estar por aí, portanto...